Sheila Lima, prepara o gogó.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro,
mi vida,
mi vida.
Meio-dia e 42. Agora vamos a nossa conversa agora com o nosso querido prefeito Zé Guzmão. Zé Guzmão, que foi meu professor. Essa aqui é uma coisa, é uma casa de louco.
É o nosso professor.
É verdade.
É o nosso professor.
Zé, boa tarde.
Boa tarde, Bramon. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui, Bramon. Estou aqui à inteira disposição, deixando aqui um abraço a você, o Matheus, Geraldo S., o Paulo Martins e a Sheila Lima.
A Sheila Lima. Eu gostaria de passar para o Colorado Paulo Martins para fazer a primeira pergunta, né? Paulo Martins, agora tente a tente com o homem.
É, sim, é devido ao que aconteceu durante esse final de semana sobre a demolição daqueles barracos, né? Onde as pessoas, as famílias invadiram o terreno público. Inclusive, ontem, com o manifesto em frente à prefeitura. Qual a posição da prefeitura hoje?
Muito bem. Foi coincidência, não foi? Então, logo nós instalamos, nós chegamos para governar a Vitória da Conquista, foi uma decisão legítima, soberana da cidade, e nós precisamos respeitar a decisão popular. Nós passamos a observar, fazendo um monitoramento, que as invasões, as ocupações, as grilagens de terra começaram a surgir. Vila América, Nova Cidade, aquela área que está ao lado do CREAME, que inclusive é uma área destinada para a construção, um projeto belíssimo de 22 milhões de reais para a casa de internação, também o Cidade Maravilhosa, o Maravilhosinha e outras invasões. Então, algo orquestrado. A cidade é madura, conquista uma cidade politizada, e montaram inclusive uma farsa onde aparece uma senhora com a criança, e pelo menos quando as máquinas chegaram não tinha nenhuma vida. Aonde tinha vida nós preservamos e vamos buscar a reintegração de posse. Então, o que nós entendemos que é algo orquestrado, algo deliberado, de maneira até irresponsável. Lamento que até deputados estão estimulando as invasões, anunciando que vai entrar com processo. Como? Se nós estamos solicitando desocupação de áreas públicas, inclusive na cota 1000, significa áreas de preservação ambiental, e com certeza a justiça, o Ministério Público não vai permitir, porque aí a desordem, a anarquia vai enfeiar a cidade e favelizar a cidade. Agora, nós estamos conversando, Bramon, nós estamos dialogando. Eu fiz, mais irmã, algo que nenhum prefeito nunca fez. Eu desafio na história política de conquista um prefeito que foi para lá, para um local de invasão, conversar com as pessoas. Eu fui mais irmã. Eles me pediram, por exemplo, nós fomos lá, a nossa primeira tentativa com quem estava invadindo aquela área ao lado do CREAME. Eu aproveitei numa visita e me prontifiquei a conversar com as pessoas que estavam lá, com as famílias. Eu e a secretária Irma Lemos, chamei Irma, eles me pediram um ponto de luz. Eu disse, olha, isso aqui é área pública, já com a doação para a construção, para edificação da casa de internação. Nós não vamos permitir, porque vocês investindo aqui, vocês vão perder dinheiro, porque as máquinas haverão de limpar essa área. Chamei Irma, Irma se prontificou, procure o desenvolvimento social, para que vocês possam, em um cadastramento, aguardar exatamente um sorteio correto do Minha Casa Minha Vida. Portanto, nós dialogamos, nós notificamos, nós avisamos e, portanto, fizemos valer a autoridade e a lei. E esse barulho é a imprensa, eu diria que a imprensa petista, que você sabe que tem, eles estão de plantão, é a imprensa petista, você sabe, eles estão para isso, eles estão exatamente querendo pegar algo natural, que nós, inclusive, estamos dialogando. Hoje de manhã, eu estava no Conquista Criança, diziam que eu ia acabar. E nós estamos já, a banda Neugibar, que é inclusive comandada pelo professor, um dos maiores pianistas do mundo, Ricardo Castro, nós vamos ampliar.
Lembrando que Ricardo Castro é de conquista.
De conquista. Então, a prefeitura com preocupação com o social. Nós temos, assim, uma sensibilidade. Irma Lemos veio da pobreza. Irma Lemos veio lá da região de Lagoa de Zé Luiz, nasceu na pobreza, foi barraqueira na feira. Ela sabe, Irma se emociona quando vê pobre. Então, nós não somos perversos, mas também nós não vamos deixar ninguém maltratar uma cidade e favelizar uma cidade. Se você permitir, Bramon, haverão de falar o seguinte: o governo sem autoridade deixou e nós todos que estamos aqui do rádio, estamos sempre criticando prefeitos que passaram e que permitiram o crescimento desordenado em direção da Serra do Periperi. Você vai impermeabilizando a serra e a cada chuva o volume das enxurradas vai aumentando e arrastando os carros. Eu haveria de ser criticado se eu permitisse que esta favelização fosse instalada, institucionalizada na cidade. Agora, muita gente está ali para explorar, pegar um loteamento que o governo passado mandou que eles invadissem, não que pessoas que precisam, mas estão comercializando, pegaram para vender, para fazer comércio, como Minha Casa Minha Vida, que eles não souberam comandar, e você passa no Minha Casa Minha Vida, tem Hilux lá. Minha Casa Minha Vida com Hilux, dois pessoas que compraram, três que conseguiram para vender depois, para alugar. Então nós estamos em sintonia com a Procuradoria Jurídica, com a Secretaria do Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Comunicação, atendendo todos, dialogando. Me coloco aqui à disposição para qualquer pergunta do ouvinte. Estou aqui à disposição para que tenhamos paz nesta cidade. Eu diria que a cidade está feliz, a cidade está alegre com o novo governo. Eu disse, vou falar aqui uma coisa, Bramon, em 2008 eu disputei a eleição com o Esmeraldino e o doutor Guilherme, ele ganhou, o Guilherme ganhou, mas a cidade ficou triste. Em 2012 eles ganharam, a cidade ficou mais triste ainda. Agora em 2016 foi uma explosão de alegria, de felicidade. Não foi porque eu ganhei não, Bramon, é porque eles foram embora. Então eles têm que ter paciência, que eles ficaram 20 anos e nós estamos somente começando, inclusive organizando o que eles desorganizaram. A EMUR, que deixaram um rombo de mais de 50 milhões de reais, está com auditoria. A prefeitura inchada com quase 9 mil funcionários, uma folha de 24 milhões. E nós estamos, deixaram a prefeitura sem estoque de merenda, pegadinha, e nós não podemos, nós temos os recursos, mas a gente não pode chegar ali no Atacadão, ou no Bom Preço, ou na feira, ou no SEAS e comprar sacos de feijão.
Tem a lei de responsabilidade fiscal, não é isso?
Olha, Alcime, hoje eu pedi, eu fiquei com pena, disse: Alcime, compre um saco de arroz, compre 30 ou 40 quilos de café, dê para ele o recurso, porque está faltando lá no projeto Conquista Criança, mas está guardando a licitação. E você entende, Bramon, você é um bacharel em direito.
Não, e lembrando também que a rede estadual está passando por esse momento. Porque é verba federal.
Então, eles, tudo isso, eles ficam de plantão, procurando coisinhas pequenas. Conquista a cidade grande, vamos amar esta terra. Esse ano será um ano de crescimento. Coisas extraordinárias vão acontecer. Eles não falaram que nós vamos inaugurar o UNACOM. Você sabe o que é isso? O UNACOM do SAMU, há pouco tempo as pessoas faziam uma cirurgia de próstata em Salvador. Imagine uma família sem estrutura, chegar em Salvador, uma família mais aquinhoada. Para uma cirurgia em Salvador é complicado, é difícil você sair da sua cidade. Nós estamos já entregando, daqui mais 15 dias, já está funcionando o UNACOM, vamos preparar para entregar a melhor fisioterapia do interior do estado. Nós estamos organizando Conquista para avançar. Conquista será uma cidade moderna. O aeroporto vai sair, eu anunciei na campanha, e nós conseguimos viabilizar através do deputado Lúcio Vieira Lima e Gedel Vieira Lima, que ainda era o ministro. Eu dizia, será a primeira licitação, e foi uma obra de 99% de recursos do governo federal. Eles ficam, o governo golpista vai dar, o governo golpista que eles falam, vai dar de presente a Conquista o aeroporto, que eles ficaram 20 anos e não conseguiram. E Michel Temer vem entregar, conquista o equipamento, inaugurar o aeroporto. Conquista a cidade abençoada, conquista a cidade generosa, conquista, está vendo, eles deixaram mato de mais de 1 metro de altura. A febre amarela batendo a nossa porta na divisa, estourando focos do mosquito da dengue. Nós fizemos uma revolução em poucos dias. Comandante Corosmel Esmeraldino começou uma campanha de mutirão, praticamente arrancando mato com as mãos. E conquista generosa, conquista dando água, lanche para os garis, para os jardineiros. A cidade está estendendo, entendendo, a cidade está tendo paciência. Quem está impaciente são os petistas, os nossos colegas petistas de blogs e de rádio, e os petistas, que são bastante, tem aí, afinal de contas, o prefeito que perdeu a eleição, o meu colega José Raimundo, obteve 70 mil votos. Desses 70 mil, eu diria que nós já conquistamos mais da metade, que está entendendo esse momento, que nós iremos transformar, nós iremos com calma mudar e fazer algo novo nessa cidade.
Wesley, nós vamos agora ao WhatsApp. Tem alguma pergunta do ouvinte? Vamos à participação do ouvinte.
988-550980. Prefeita pergunta a sugestão da ouvinte Cássia Santos, ela está aqui no centro. E ela pergunta: seria interessante, prefeito, uma comissão junto à Secretaria de Desenvolvimento Social com essas pessoas para saber se realmente eles podem entrar em algum programa social, fazer um cadastramento?
Bem colocado, Sheila. Essas pessoas, Sheila, nós vamos, aqueles que verdadeiramente nós detectamos, e são pouquíssimos. Eu não vou dizer que tem poucos em pouquíssimos, mas aqueles que estavam lá para badernar e para anarquizar, são poucos que precisam, vão entrar num programa, hoje Irma me dizia, do aluguel social. Só para você ter uma ideia, Bramão, fica parecendo que nós somos perversos. Eu vou lhe dar um dado. Em janeiro do ano passado, e eles disseram que eu ia acabar com o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Em janeiro, preste atenção, os colegas aqui da Rádio Bandeirante, Geraldo S, o Paulo, a Sheila, Ibramon e o Matheus, e os ouvintes. Em janeiro de 2016, eles cadastraram por Minha Casa, aliás, por Bolsa Família, 374 pessoas. Sabe quanto nós cadastramos agora? 1.089, um crescimento de 300%, só em janeiro. Em fevereiro, Ibramon, do ano passado, eles conseguiram apenas o cadastramento de 396 pessoas. Nós cadastramos 853 pessoas, um crescimento de 220%. Antes do Bolsa Família Móvel, que nós vamos implementar, o carro já está plotado, faltam os equipamentos que o carro precisa, ele está online. Você encontrar uma pessoa e você cadastrar e o sistema receber imediatamente. Isso significa que daqui a pouco, Bramon, mais famílias estarão sendo contempladas. É mais dinheiro que circula, é mais combate à miséria, à pobreza. Então, nosso governo é um governo que tem esse sentimento para com os mais necessitados. Está aqui um dado incontestável, irrefutável, de um crescimento, Geraldo, um crescimento de 300% em relação de inscrições do Bolsa Família no mês de fevereiro e 220% no mês de janeiro.
Geraldo Oeste, sua pergunta.
Eu estive passando na praça, na rua ali do Banco Itaú, esqueci o
Francisco nome.
Francisco Santos. E ficou agora imensa aquela rua, né?
Ficou mais larga.
Mais larga. Ali já seria o primeiro passo para a revitalização do centro comercial, prefeito?
Olha só, meu filho estudou em Montes Claros. Há 16 anos atrás, eu soube que há 20 anos atrás, Montes Claros fez o que nós estamos fazendo agora. Significa que nós estamos atrasados em relação a Montes Claros, 20 anos. Montes Claros tem uma semelhança muito grande com Conquista, o centro de Montes Claros. Quem conhece sabe, as ruas estreitas. Lá em Montes Claros tem a Francisco Santos, tem a nossa Góis Calmon, as nossas ruas estreitas. O que o prefeito fez há quase 20 anos atrás? Uma coisa tão simples. Mudou a filosofia, em lugar de a posição de estacionamento. Em lugar de você estacionar em ângulo, você estaciona em fila. Nós estamos fazendo isso no centro da cidade. Agora, só mais um detalhe, Bramon, importante, muito importante. Um colega nosso de Feira de Santana, o Dilson Barbosa, ligou para cá, disse que quer vir aqui, preocupado, que Conquista, que precisa tanto da Secretaria de Desenvolvimento Social e dos recursos do governo federal. Conquista foi a cidade que mais perdeu recursos na Secretaria do Desenvolvimento Social em todo o Nordeste do Brasil. Em uma tacada só, pode ir lá que está tudo documentado. Procure lá Dona Irma Lemos, ou procure alguém da equipe de Dona Irma. Eu estava conversando hoje com Val Cordeiro. O prefeito de Conquista, o PT, retornou, deixou voltar para Brasília. Atenção, você que mora no Minha Casa Minha Vida. O PT deixou voltar para Brasília 25 milhões de reais. Dinheiro para construir no Minha Casa Minha Vida creches, postos de saúde e outros equipamentos, inclusive CRAs. Nós perdemos 25 milhões de reais que voltou para Brasília porque o PT não empregou exatamente nesses equipamentos.
Falta de projeto, prefeito?
Falta de tudo, de boa vontade, de pegada. Sabe o que é isso? Você fica 20 anos, fica pensando que você é dono do governo, da prefeitura, e chega, sabe o que? A desmotivação. Chega, tá todo mundo aí querendo trabalhar a nossa equipe. Por que que nós estamos aqui trabalhando agora? Se eu ficar também 20 anos aqui, daqui a pouco eu vou achar que eu sou o dono da prefeitura.
Sheila Lima, pergunta do cliente. Tatiana Aguiar, ela é moradora do bairro Vila América, diz que se o senhor teve conhecimento da carta por Nádia Márcia Campos, onde ela fez uma colocação sobre a forma que foram retiradas aquelas pessoas daquela comunidade, prefeito.
Não recebi. Agora o que eu sei é que o Vila América sofreu também uma invasão, e o que o Vila América precisa é de gestão e de governo. No apagar das luzes, para ganhar as eleições, eles mandaram asfaltar várias ruas do Vila América. Mas ocorre que o projeto faltou o essencial. A Via Bahia não foi procurada. Tinha que passar as manilhas para drenagem de água por debaixo exatamente daquela banca de asfalto. A água foi lá, aquela chuva, a última chuva torrencial do ano passado. A água foi, ou seja, funcionou como uma barragem, aquela talude. A água foi, retornou para dentro do bairro, arrebentou todo o asfalto, levou lama e transtorno para as famílias. E nós temos um plano de chegar de maneira organizada. Já estamos conseguindo, inclusive, um posto de saúde com parceria, porque a prefeitura não tem todo o dinheiro. E eles nunca. Você vê que o Hospital Isaú Matos não tem um parceiro. Nós já temos dois que estão brigando para saber quem vai ampliar o Isaú Matos, ampliar e modernizar e equipar o Isaú.
Boa notícia. Agora, prefeito, lembrando que um dos grandes problemas de Conquista é que não foram sanados, o problema da água. É um problema gravíssimo em Conquista. O senhor tem alguma notícia para dar ao ouvinte?
Olha só, o governo do estado, na época, governador Wagner com a presidente Dilma Rousseff, fizeram um convênio, tanto da barragem e como do aeroporto. Se nós quiséssemos politicamente, como a obra é praticamente toda, o aeroporto é todo do governo federal, 99%, nós poderíamos criar um problema. Mas, Bramon, nós não estamos aqui para criar problema, porque se a prefeitura entra no meio e vai atrapalhar, daqui a pouco você zera, perde tudo e você volta da estaca zero. Nós não queremos. Nós queremos uma relação institucional de cordialidade e de responsabilidade. Não vamos prejudicar o governo federal em absolutamente nada, o governo do estado. E eu disse agora que eu participei daquela reunião do governador Pacto pela Vida, do governador Rui Costa, e eu tive a oportunidade inclusive de falar, e ele dizendo, ele usou até essa expressão, dizendo que o governo golpista, e por causa do governo golpista, o dinheiro não estava vindo para a retomada da construção do projeto extraordinário da casa de internação. 22 milhões, segundo ele, está lá no Ministério da Justiça. Nós já estamos acionando Brasília. Quem se prontificou para fazer isso tem muito prestígio junto ao governo federal, que é vice-líder do presidente Michel Temer e que está pilotando essa história aí da reforma da Previdência, porque deram para ele esse presente de grego. É Arthur Maia. Está com prestígio enorme junto ao governo federal. E ele já ligou para o doutor Juvino, está trabalhando, e nós não queremos empatar. Para que o governo, e eu disse para o governador Rui, você, Bramon, como você está aqui, eu estava lá, disse, governador, ele falando que de qualquer maneira vai ter a obra que ele vai executar, que ele ia disparar uma licitação. Eu disse, governador, como esse projeto é extraordinário, é belíssimo, e é um projeto que vai restaurar vidas destas crianças, eu quero lhe fazer uma solicitação, um pedido, governador. Permita que eu vá a Brasília. Se eu não conseguir, humildemente eu vou procurar o senhor e falar: governador, não consegui, e aí o senhor cumpra o que o senhor falou aqui, que de qualquer maneira o senhor entrega a obra no próximo ano. Mas se já existe o projeto, se o dinheiro praticamente ele já está no orçamento da União, por que não buscar esse dinheiro? Ah, o governador que vai inaugurar, não tem problema. Venha também o presidente Michel Temer, porque eu tenho certeza que o presidente Michel Temer virá para a inauguração do aeroporto. E também, eu não diria que ele viria para a inauguração da casa de internação, mas eu tenho dito para o deputado Lúcio que o governador, que o presidente precisa vir à Vitória da Conquista e entregar esse aeroporto, que eu comecei o ano falando o seguinte: que nós ouvimos palavras proféticas de bênçãos, que esse ano será um ano de crescimento para a Conquista, e será. Eu sou uma pessoa que creio, peço as orações, Deus operando, Deus no comando.
Agora, o Paulo Martins... Então, sim, prefeito Ezin, a instalação da Guarda Municipal e também a questão da saúde.
Olha, em relação à Guarda Municipal, nós estamos, inclusive, trabalhando nessa direção. Vamos implementar no nosso governo. Não sei nesse ano, talvez no segundo semestre, que esse primeiro semestre é um semestre dificílimo. Trancamos o cofre da prefeitura e jogamos a chave fora. Mas nós estamos economizando cada centavo, cada real, para que Vitória da Conquista possa respirar um clima melhor e os nossos secretários possam ganhar mais recursos para que eles possam implementar obras e mais obras.
Em relação
à saúde, para você ter uma ideia, eu citei aqui, em um atacado nós já estamos resolvendo o problema do tratamento de câncer, que não tinha aqui, pelo menos alguns serviços, cirurgias oncológicas pelo Hospital SAMU, radioterapia, quimioterapia pelo SUS, algo extraordinário. E na saúde, nós já vamos estar implementando na saúde a fisioterapia, que será uma das melhores, uma das não, segundo a secretária Séries, é a melhor fisioterapia. Nós fizemos uma parceria com o Dr. René Robles. Em relação à saúde, nós precisamos fortalecer o abastecimento, aliás, com médicos nos postos, aumentando, inclusive, paulatinamente, a equipe de saúde da família, porque o governo federal tinha os recursos, mas suspendeu os recursos para aumentar. Mas a secretária já disse que a primeira equipe nova que nós vamos lançar, que somente uma equipe cuida de 7 mil pessoas lá em Iobim, quem primeiro vai receber será Iobim, portanto mais uma equipe, depois a tendência é a gente espalhar esses serviços pela cidade e pela zona rural.
Agora, prefeito, lembrando, falar um pouquinho da cidade, nós estamos aí, até em off, nós falamos a situação do piso asfáltico da cidade, que é horrível. Você falou que a prioridade seria Bartolomeu de Gusmão.
Olha só, nós retomamos a perimetral, uma obra de 60 milhões de reais que estava parada porque deixaram a EMURF com duas usinas de asfalto, sem nenhum quilo de asfalto. Não tinha asfalto nem para remédio, como as pessoas diziam. Se dissesse lá, Bramon, se você vê um quilo de asfalto, você vai ficar feliz, você sai de lá triste, porque não tinha um quilo de asfalto. Então, resultado, nós estamos trabalhando com uma nova filosofia junto à EMURC. Tivemos que ir à Justiça Federal pedir clemência aos juízes federais, porque já estavam fazendo bloqueio dos recursos que estavam caindo na conta. Ora, O PT promoveu, fez, realizou 22, pediu ao governo 28 parcelamentos, não honrou nenhum. Pagava a primeira parcela, ficava adimplente, depois ia para o calote de novo com o governo. E, portanto, nós estamos recuperando a EMURC. Recuperando a EMURC, nós vamos asfaltando, porque tem um cronograma físico financeiro, Bramon. Você tem que asfaltar, medir e a Caixa liberar os recursos. E nós já retomamos a perimetral que estava parada. E tem obras de vários corredores, e segundo nós tomamos conhecimento, doutor José Antônio disse que ele vai começar a grande obra de asfaltamento, vai ser toda a extensão da Avenida Bartolomeu de Gusmão, e primeiro vai fazer a drenagem, porque tem aquele ponto de inundação. Aqui depois da Comercial Ramos, a gente vai fazer um trabalho ali de drenagem e vamos retomando paulatinamente o asfaltamento da cidade. Já asfaltamos ruas. Eu dizia aqui que nós não iríamos perder, como o PT fez. Hoje eu conversei com o Mo Branca. Só do PT, o ex-prefeito deixou embora 2 milhões e 400 mil quando ele era deputado federal. Eu disse, não irei perder um real. E em obras que mereçam uma inauguração, nós convidaremos. Eu não vou convidar a senadora Lides da Mata para inaugurar duas ruas asfaltadas do Jurema. Nós não botamos nem faixa lá, pelo amor de Deus. Mas a emenda da deputada, da senadora Lides, nós aproveitamos. E duas ruas do Jurema. Tem obra, tem inclusive emendas de Valdenor, de Jorge Sola, todas as emendas, Lúcio Vieira Lima, todas as emendas serão aproveitadas.
Tem aqui agora o ouvinte participando. Boa tarde, Band. Sou Francisco, do bairro Cidade Modelo. Gostaria de saber se o prefeito vai mandar asfaltar o bairro Cidade Modelo.
O Cidade Modelo, ele passa ali, a perimetral passa pelo Cidade Modelo. Eu recebi, estive hoje de manhã no Cidade Modelo, lá no projeto Conquista Criança. Eu estive lá, porque nós, inclusive, vamos aumentar a capacidade do Conquista Criança. Eu tenho um amor muito grande lá, eu encontrei hoje, eu vi quando o ex-prefeito Guilherme estava implantando o Conquista Criança. Eu dei de presente uma coleção que serviu para meus filhos, tenho três filhos, três formados, a coleção de Monteiro Lobato, está lá, foi um presente que nós eu dei com muita alegria, e me emociona todas as vezes que eu vou no Conquista Criança. Hoje eu vi um menininho lá, Bramon, com a camisa em homenagem ao irmãozinho dele. O irmãozinho dele tinha sido assassinado há 3 dias. Ele estava com uma foto, um menininho de 6 a 7 anos de idade, vestindo uma camisa estampada com a foto do seu irmãozinho. E ele vestindo essa camisa para homenagear. Isso corta o coração da gente.
Outra pergunta, Ezer. O ouvinte Marcos, do bairro Boa Vista, pergunta: quando a Patrol vai passar nas estradas da Limeira?
Nós herdamos o maior cemitério de máquinas e de caminhões e de automóveis que se tem notícia no Nordeste brasileiro. Eu desafio alguém a buscar uma filmagem, uma fotografia de um cemitério de máquinas como o nosso, que nós iremos mostrar e que nós abrimos para os vereadores. Nós filmamos para a Conquista ver. Só recebemos uma cidade de 350 mil habitantes, que tem 2.500 quilômetros de estrada de chão na zona rural. Recebemos apenas uma Patrol. O resto é um cemitério de máquinas. Nós estamos trabalhando agora, licitando emergencialmente máquinas, patróis, tratores de esteira, para que a gente possa botar a cidade para ver, inclusive, a presença do governo, principalmente na zona rural.
Lembrando mais uma vez a participação do ouvinte Juliana do Candeias, pergunta: e as vans? Só estão atrapalhando o trânsito de Conquista? Como você explica?
Olha só, um médico me falou, quem foi que falou isso aí?
Essa que foi a Juliana,
olha, do Juliana. Candeias. Olha, Juliana, eu vou até lhe dar o nome do médico, Juliana. Doutor Alain, médico do Esporte Clube Vitória da Conquista.
Aloysio Alain.
Você sabe o que ele disse para mim, Erzen? Vanzeiro, você deveria receber com um copo de água gelada, com um abraço, porque eles trazem consumidores. E toda aquela extensão da Avenida Otávio Santos, onde está ali o doutor Alain, ele disse: Erze, cria aí um estacionamento para eles, nós criamos. Dê um tratamento especial, nós estamos dando. Eu tenho, Juliana, duas pesquisas, essas pesquisas estão aqui no meu celular, da Compete e da IMET. Compete e eu me passo agora a outra. Eu vou lembrar daqui a pouco. Vou abrir. Hein? Não. Então, eu vou lembrar aqui. Eu tenho duas pesquisas. Perguntado qual é o maior problema de Conquista. Responderam: violência, Bramon, de saúde, mais de 40%. Violência bate em 30%. E quando pergunta qual o problema na fonte, tá vindo aqui, Bramon? Vou abrir aqui para você ver. Quando você pergunta, tá aqui, Bramon. Leia aqui, Bramon, essa estatística que está muito recente, que foi agora no período eleitoral em setembro.
Saúde 44%, segurança 28%, educação 9%, saneamento básico 6%, infraestrutura, obras 5%, transporte público 2%.
Pronto.
Aí, tá bom.
2%. Né? Qual é o problema de Conquista? A outra da violência é com 30% e saúde também com mais de 40%. Dá 3%, 1% e 2%. Então, Conquista não tem problema de transporte coletivo. Sabe por quê? As vans. Pare as vans para você ver. Agora, não fui eu que implantei as vans, pelo amor de Deus. Eu já cheguei, já encontrei. Elas já estão aí. E a prefeitura não teve, inclusive, nem competência, nem coragem. Não teve também autoridade para conter. E resultado, eles cresceram. E de maneira desorganizada. O que é que nós queremos agora? Nós queremos que eles alimentem os corredores, como o Neto em Salvador está fazendo, o nosso modelo aqui vai ser o mesmo de Salvador. Se está dando certo lá, por que não vai dar certo aqui?
Correto.
Ora, se eles estão aí, se o PT deixou, não teve competência e autoridade com eles, o que que a gente faz agora? Fica botando a polícia atrás? Ou você organiza e disciplina e regulamenta? Eu acho que o mais razoável é regulamentar.
Agora, voltando para o trânsito, você tem uma equipe que se transformou especialista em pizza, porque você diminuiu uma pizza grande, que é tamanho família, e transformou em brotinho. E tem outros lugares que precisam de uma pizza brotinho. Lembrando aquele cruzamento da Olívia Flores com a Luiz Eduardo Magalhães, que ali é uma coisa incrível, porque o carro vem pela esquerda para dobrar também pela esquerda, obriga que vai na direita a diminuir a velocidade para ele passar, porque não dá para passar dois carros ao mesmo tempo ali. A avenida é uma mão dupla, mas quando chega na pista tamanho família, diminui. Agora o pessoal pergunta se você pode transformar ali numa brotinho.
Você estava falando da pizza, e realmente aquela pizza estava causando muitos acidentes, ela tomava uma metade da rua.
Exato.
Exatamente ali, Rotary, o Lions ali descendo já com a Cedino Melo. Então, diminuímos. A rua ficou mais larga.
Não, tem muito elogio.
E reduziu os acidentes.
Exato.
Antes, é porque você pode ter observado ali a marca de pneus, porque não tinha boa iluminação, o cidadão está trafegando numa rua
e afunilada.
Larga, daqui a pouco encontrava.
É o que está acontecendo justamente na Olívia Flores com o cruzamento com a Luiz Eduardo.
Ali onde fica o colégio Luiz Eduardo.
Exatamente.
Magalhães. Está tendo um estudo, Bramon. Nós temos um estudo de. É da Trafid, um negócio espetacular, deu de presente. Já tem engenharia, não adianta a gente ficar, eu acho que deve ser assim o assado. Tem estudiosos, tem um engenheiro que inclusive está fazendo um mapeamento, inclusive fazendo algumas observações nesse belíssimo projeto que nós ganhamos, e ali há uma tendência de ser transformado em um cruzamento com semáforo. Eles estão pensando no que fazer ali, para você não fazer de forma improvisada. O nó participativo já está com os dias contados, que você sobe a João Pessoa, depois sai da João Pessoa, vai lá quase na Gerson Salles e volta para João Pessoa de novo. Aquilo vai acabar.
Vai ser modificado?
Vai, sim, com certeza.
Graças
acabar com
a
aquele
Deus.
Negócio.
Agora,
as
uma pergunta que nós fizemos, se você não falou nada em relação à água.
Ah, é verdade. Não, veja só, Bramon,
se você tem alguma notícia do governo
estadual em relação à água, é o seguinte, a Embasa está investindo e a prefeitura está em parceria com a Embasa, criando toda. Vou receber no dia 30 o presidente Rogério Cedrais, vou recebê-lo aqui com a equipe dele, com a Adélia, com todos, a Poliana, e me relaciono muito bem aqui com a Kelly, que está tomando conta da Embasa aqui em Conquista. E nestas boas relações da prefeitura, a Embasa está avançando, investindo 20 milhões de reais, que vai permitir a captação de água do rio Catolézinho para a barragem, para evitar mais racionamento. Já começaram a prefeitura, inclusive, criando todas as facilidades, subindo aqui a Serra do Cruzeiro, a construção de elevatórias e uma grande caixa d'água junto ali perto da cruz, aquela cruz que está lá do Cruzeiro, lá no alto da serra. Depois vai para a cota 1.108 metros, um grande reservatório, porque às vezes, mesmo em Embasa, tendo água nas barragens, o extremo da zona, tem uma grande parte, uma grande porção da Zona Oeste que não recebe água por falta exatamente de investimento. E a Embasa vai ampliar a rede e essa água vai chegar. E Batipé vai ganhar também um reservatório próprio, que vai beneficiar Pradoso, Gameleira, São Joaquim e vai até o Batipé. E a barragem, o governo do estado garantiu, e a obra também com recurso do governo federal. O governo do estado e o governador Rui Costa, pelo amor de Deus, governador, o senhor não pode mais perder essa oportunidade de entregar essa barragem. Ele garantiu, está garantindo. E se nós tivéssemos sentido que o governo tinha recuado, o governo federal ia fazer a barragem com a prefeitura. Mas aí nós não saímos de cena. Nós estamos contribuindo, colaborando para não atrapalhar. Muito pelo contrário, nós estamos ajudando.
Paulo Martins. Duas perguntas aqui dos ouvintes. A primeira sobre a questão da Lagoa das Baterias e também se o governo Wesley vai dar apoio ao esporte amador, inclusive com construções de ginásios nos bairros.
Também, né? Olha só. De quadras, né? Ginásio não diria, mas quadras. Sábado eu fui assistir um treino de handebol, fui pro ginásio de esporte Raul Ferraz, tava lá dentro do ginásio, e eu vi aquelas pistas de skate, meninos fazendo manobras e estripulias com bicicletas, bike, né? Com pais, etc. e eu vou, nós vamos mandar limpar o ginásio todo pichado, horrível, horroroso. Nós vamos fazer um trabalho ali. O esporte, e nós temos uma reunião marcada com o SESI, que nós vamos promover esse ano, em setembro, tudo faz crer. Jogos da Juventude, Prefeitura e SESI. Aquele ginásio, só quem está dando vida ao ginásio são os católicos e os evangélicos. Nós precisamos colocar os jovens praticando esportes no ginásio de esportes.
Agora, sobre a bater, Zé, não poderia fazer um projeto como se fosse o Digno do Tororó, que é usado lá para toda a pessoa de Salvador?
É raro o projeto e fizeram a Lagoa Seca. A Lagoa secou, não tem mais água. Ali você sabe que nós precisamos buscar recurso junto ao governo federal, porque ali eles jogaram ali 26 milhões. Nós perdemos ali. E fazendo parte da obra, eles fizeram a obra e não fizeram a drenagem. Abriram um valetão pela Serra do Piripiri. O valetão praticamente já está acabou praticamente. Com as chuvas, a terra solta vem todo para dentro da lagoa, assoreou a lagoa, acabou com a lagoa. Nós vamos, Bramon, é um compromisso nosso de buscar os recursos. Eu dizia que nós não vamos improvisar. A gente, numa cidade de 350 mil habitantes, não dá para você improvisar. Nossa equipe é uma equipe de excelência, uma equipe que tem 80% de técnicos. E quem não é técnico está assessorado com técnicos de excelência. Como se não bastasse, nós contratamos, eu quero anunciar para a Conquista. Eu diria que é hoje a mais consagrada empresa do país, superando inclusive a Fundação Getúlio Vargas, a Dom Cabral, para que eles possam, eles já têm.
Você falou o Cabral está preso lá em Bangu.
Mas esse Dom Cabral é o Dom Cabral.
É Dom Cabral.
Então, é um plano de desenvolvimento estratégico para que educação tenha desempenho e resultado, para que saúde tenha resultado, mobilidade urbana, nada de improviso, Bramon, tudo estudado. E, portanto, a Dom Cabral vai estar nos emprestando essa assessoria.
Para a gente finalizar, tem a pergunta aqui do Kleber de Souza, ele mora no Alto Cruzeiro. Prefeito, qual a orientação que o senhor dá agora a essas pessoas que não estão mais naquela localidade que foi invadida, para que eles se tranquilizem?
A maioria voltar para suas casas, que ele tem as casas, eles já estão lá. A grande maioria, 70, 80%, volta para casa de vocês, vocês têm casa. Nós já Álvaro Piton disse, rapaz, muita gente ali eu conheço, tem casa. No Nova Cidade mesmo, o pessoal da Nova... Ô, Bramon, eu fui no Recanto das Águas e tem lá um grande cânion, um valetão imenso. Aquilo ali pode arrastar uma criança ou até um animal. Diz que cavalo já foi arrastado ali, lá no Recanto das Águas. Quando eu cheguei lá, eu disse, olha, essa área aqui, nós vamos demarcar para fazer uma praça, uma área de convivência. Já tinha lá cheio de placas escrito assim, João, José, Joana, Paulo, os proprietários.
Tudo delimitado.
Uma área pública, gente, a área. Vocês precisam entender que uma área pública pertence a todos nós. Meu querido Zanon. Você já pensou, Zenon? Zanon não.
Zenon.
Zenon.
Então, ele ainda não foi.
Meu querido Zenon, já pensou você passando ali pelo anel, olhando em tantos barracos e tantas lonas pretas? Conquista não tem favela. Estão querendo favelizar a cidade. Então, pessoal, olha, aqueles que verdadeiramente necessitam hoje vão estar com Dona Irma. E nós vamos dar o aluguel social até entregar o Minha Casa Minha Vida. Agora, aquele que tem casa, por gentileza, volta para sua casa.
Aliás, 13:29, é meio-dia, para 13:20, nós vamos nosso começo. Até agradecemos a presença do prefeito e a qualquer momento você pode vir aqui, o nosso querido prefeito, para contar as novidades, né?
Ô, Bramon, eu tô seguro, tranquilo, confiante, porque tenho recebido e tenho pedido as orações, Bramon. Deus no comando, Deus proverá, tudo posso naquele que me fortalece. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta é uma terra abençoada. Este ano será um bom ano de bênçãos e de realizações.
Esse foi o prefeito Wesley Guzmão. Vamos aos homens que pagam a gente.
Band de Revista.